Por isso, estamos recebendo a chefe de gabinete aqui do município de Uriçanga, a Andressa Baldassar dos Santos. Baldassar dos Santos. Como vai, Andressa? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Muito bem. Te cumprimentar também a Ana Paula Nese, que é a nova assessora de imprensa da Prefeitura. Como vai, Ana Paula? Tudo bem?
Tudo bem, tudo certinho. Um bom dia aí aos ouvintes da Marconi.
Muito bem. A gente vai falar de alguns assuntos, mas já que apresentamos a nova assessora de imprensa, nós tivemos, Andressa, algumas modificações, alguns remanejamentos e alguns desligamentos também dos servidores aqui da Prefeitura, e nessas mudanças, inclusive na assessoria de imprensa. É isso ou não?
É isso, Joel. Na última quarta-feira, então a gente está meio perdido, porque hoje é sexta, né? Está com cara de segunda, mas é sexta-feira hoje. Na última quarta-feira, então, a gente teve o desligamento de alguns servidores que ocupavam cargos em comissão. Eu queria só deixar bem claro, porque houve muita especulação, rolou nos WhatsApp uma lista. Eu só queria deixar muito claro que essa lista não partiu de maneira nenhuma da administração e de ninguém vinculado à administração. Tem pessoas que estão dentro daquela lista que não existe uma lista de demissões. Isso não existe. A gente está na prefeitura desde o dia 20 de maio do ano passado, sempre houve um respeito muito grande pelas pessoas que estão ali, que são os nossos servidores, que prestam o serviço público. A gente vinha acompanhando por meio de pesquisa interna, de avaliação dos serviços públicos, que é uma coisa rotineira dentro da prefeitura, que a gente tem uns setores que são sensíveis, que a população não estava chegando, a prestação do serviço não estava chegando na população como a prefeitura queria que isso acontecesse. Então, essas mudanças estavam vindo sendo programadas há algum tempo, tanto que a Ana Paula ela já estava alinhada já há alguns dias, a gente conversou já faz umas 2-3 semanas, ela precisou de um tempo para se descompatibilizar e aí a partir de poder entrar e fazer parte do nosso grupo, e a gente esperou aquela definição que todo Uruçanga inteira estava esperando. Eu não ia tirar uma pessoa e contratar a Ana Paula se havia um risco efetivo da gente não ter continuidade do trabalho dentro da prefeitura. Então, essas decisões que já estavam tomadas, foi aguardada esse prazo, que era o prazo do dia 19, para pôr elas em prática. Não foi uma caça às bruxas, não tem critério partidário, até porque a gente respeita muito a decisão que aconteceu nas urnas, então não é um critério partidário para o que aconteceu. É o prefeito Jair Nandi formando o time dele, e a população está esperando isso, a população cobra isso dele, que ele mostre quem é o time dele. E a gente está fazendo isso.
Muito bem. E nessas mudanças, a chegada da Ana Paula. Seja bem-vinda aí, Ana Paula.
Isso mesmo, né? Chegando agora em Uruçanga para fazer um trabalho aí, né? De acompanhar, né, os trabalhos da Prefeitura Municipal, que a gente sabe que são muitos, né? Agora aí, entrando, né, no time do Jair, para mostrar realmente o dia-a-dia, né, da Prefeitura de Uruçanga. E quando a gente fala de mostrar o dia-a-dia, é aproximar a Prefeitura do cidadão uruçanguense, né? Às vezes, não é só mostrar obra, assinatura de obra, mas mostrar o dia-a-dia da Prefeitura, né? O prefeito veio na rádio dar uma entrevista, chamar a população para estar acompanhando essa entrevista, chamar a população para estar perto dessa administração municipal, né? Porque às vezes a gente fala muito da política, mas tem que mostrar esse lado mais humano também, esse lado do trabalhador que está lá dentro realizando as obras, tudo que está acontecendo também, né? Porque hoje a gente tem muitas secretarias, educação, esporte, enfim, trazer essa realidade para mais perto do cidadão, para o cidadão conhecer tudo que está acontecendo, que às vezes a gente sabe que se torna muito mecânico, né? A assinatura da obra, é um evento grande que vai acontecer, mas as coisas que acontecem no dia a dia, né? Os campeonatos pequenos de interior, às vezes, essas coisas. Trazer isso realmente, que é o trabalho do jornalista, né? E principalmente do assessor de imprensa, que é informar e aproximar essa população desse órgão assessorado, que no caso é a Prefeitura de Uruçanga.
Muito bom. E entre os assuntos que nós temos aqui também, evidentemente, que é o leilão dos bens declarados inservíveis aqui no município, o pregão que irá acontecer de forma online. Bom, Andressa, os detalhes, já está definido, é dia 27 de abril, né?
É isso, dia 27 de abril é o último dia para a pessoa poder dar lance no leilão. O leilão está disponível já faz quase um mês. Eu posso, se você me permitir, eu queria fazer dizer como que foi que a gente chegou a esse ponto,
claro,
né? Era uma cobrança antiga, principalmente pela questão visual, aqueles bens que estavam disponíveis lá no Parque Municipal. Há tempos a população cobra que a prefeitura dê um destino para aquilo, né? Os bens que estão lá, eles são visualmente, eles não têm mais utilidade, eles estão sucateados. Apesar de a gente ter algumas dos bens móveis que estão lá, eles não serem tão antigos, mas a gente tem bens lá de 1979, 1976, 1988, bens visivelmente bem antigos. Uhum. E coisas mais antigas, de 2014, que sofreram acidentes e foi considerado que não teria mais utilidade para o município. Em agosto do ano passado, o prefeito pediu para que uma equipe de servidores fizesse o levantamento, eles foram levantados. Depois, em setembro, foi feito um laudo do que era, que ainda tinha utilidade, o que não tinha mais utilidade. E aí foi feita uma diferenciação. Aquilo que não tinha recuperação, ele era irrecuperável, e aquilo que era antieconômico, que apesar de haver uma possibilidade de tu arrumar, se tu fosse levantar o valor do bem e o valor que tu precisaria para recuperar ele, ele não teria essa, não seria viável essa manutenção do bem. Em outubro do ano passado, dia 13, o projeto de lei foi para a Câmara, aprovado por unanimidade. Ele virou a lei 3013, de novembro de 2021, que autorizou o leilão. Então, os bens foram disponibilizados para que a prefeitura pudesse leiloá-los. A partir daí, a gente passou a uma etapa de licitação para cadastrar leiloeiros. E existem centenas de leiloeiros na nossa região, no país, e no Paraná, no Rio Grande do Sul, que vivem de fazer leilões. Então, foi um processo extenso, porque muitas pessoas apareceram interessadas. Se eu não estou enganada, tiveram 24 leiloeiros interessados. E aí, um recorre contra o outro, teve uma fase de recursos que foi bem extensa. E no início desse ano, a gente conseguiu finalizar o processo da escolha do leiloeiro. O leiloeiro foi escolhido, ele é um senhor lá do oeste de Santa Catarina, de uma empresa muito grande que faz leilões na região, eles são bem estruturados. O nome dele é Odiclésio Jason Stocchio. E a partir daí, escolhido o leiloeiro, foi lançado dentro do site de leilões que ele possui o leilão dos bens públicos de Uruçanga. Hoje nós temos 19 lotes disponíveis. Os bens estão disponíveis na internet para consultar e também eles estão no Parque Municipal. Quem é da região e quiser dar uma olhada nos bens, eles estão disponíveis, é só a pessoa comparecer lá e verificar. E aí tu vai até o site, faz um pequeno cadastro e a partir daí tu já consegue dar um lance para poder participar do leilão e adquirir um dos bens que estão disponíveis ali.
E tem mais alguns dias até o dia 27, que é o último dia, né?
Isso, é o último dia, e lembrando que ele é o último dia, 27, às 9h30 da manhã, encerra. Uhum. E aí passa para, eles abrem um pregão público naquele momento. O procedimento é até bem interessante. Eles vão abrir, tu vai lá, faz o cadastro. O maior lance registrado até o momento da abertura do pregão será declarado vencedor a partir de 60 segundos da abertura do pregão. O pregão abre e aí vai estar disponível para lance. Se alguém quiser dar lance naquele momento da abertura, ainda é possível. Depois de 60 segundos, se ninguém der um lance maior, o maior lance é o vencedor. Uhum. Tá? E aí, a partir daí, a pessoa vai receber uma ficha para arrematar o bem. E ele tem um dia útil para fazer o pagamento. O pagamento é à vista e não é possível parcelar. E depois de 10 dias úteis, ele tem que retirar o bem ali de onde ele está depositado. E aí ele vai virar o novo dono e proprietário do bem. Isso. Ah. Então é um processo que vai ser rápido. A partir do dia 27, na pior das hipóteses, em 2 semanas, a ideia é que os bens arrematados já não estejam mais disponíveis ali no Parque Municipal.
Ah, já, como o pessoal fala, já limpa ali, limpa. Vai tirar, né?
Que era o objetivo inicial, né?
Isso.
Só queria fazer um registro também, que o prefeito sempre deixou muito claro, aquilo são bens públicos, foram adquiridos com dinheiro dos impostos das pessoas, ou vieram através de emendas de deputados, ou transferências do Estado. A gente tem ônibus escolares, por exemplo, que foram transferidos do Estado. É tudo dinheiro público, é dinheiro nosso. E a ideia, com o recurso arrecadado desse leilão, é fazer uma estrutura mais adequada para a garagem municipal. A gente vê há muito tempo que a garagem está num estado bem complicado, bem lastimável. Então, o valor arrecadado com a arrematação desses bens vai ser usado para fazer uma reforma na garagem.
Muito bom. Bom, vamos seguir aqui. Daqui a pouco a gente traz os recados dos ouvintes, pelo menos as perguntas. Mas deixa eu saber da Andressa a questão ainda. Só para a gente voltar um pouquinho na questão dos remanejamentos, falamos assessoria de imprensa, teve outros setores, Andressa, não?
Desligamento. Isso, então. Na última sexta-feira foi desligado também a pessoa que era responsável pela diretoria de trânsito.
Já tem um novo nome, não?
É, a gente tá, já tem uma pessoa contactada e está fazendo, certo. Vai uns dias ainda da burocracia para ele poder assumir, mas já tem, e assim que a gente tiver com isso bem certinho, a gente informa a rádio. A coordenação da odontologia dentro da estrutura da Secretaria de Saúde também foi desligada na última sexta-feira. Ela era uma odontóloga que atendia e coordenava, né? Na verdade, ela não atendia, ela só fazia a coordenação. Sim. E aí vai ter uma dentista que vai substituir, que vai atuar como dentista e vai atuar também na coordenação. Vai ser ampliado aí a estrutura, porque a pessoa que saiu não atendia, né? Ela só coordenava.
Muito bem. Essas mudanças, outras mudanças podem ocorrer?
Tem prevista mais duas mudanças. Uhum. Ainda só porque, como a nossa preocupação é que o serviço público ele tem que ter continuidade. Áreas sensíveis que pode atrapalhar o cidadão, a gente não pode tirar até que esteja substituição ocorra para que não haja um prejuízo ao cidadão. Essa sempre é a nossa principal preocupação. Uhum. Então, assim que a gente tiver essas questões resolvidas, vai acontecer.
Muito bem. Bom, eu sei que você não vai falar, mas não quer dizer que eu não possa perguntar quais são as áreas.
Assim que a gente tiver claro. A substituição, a gente informa.
Okay? Muito bem. Bom, fazendo um bate-bola aqui, rápido com os nossos ouvintes, dentro do que a Andressa possa nos falar, lembrando que, como eu disse, peço a compreensão de todos, né, não dá para registrar todas as questões, apesar que muita coisa o prefeito Nandi falou no bloco anterior, questão de pavimentação, é questão da aqui de Santaninha. Santaninha não tem um projeto específico, até onde acompanho, ele está dentro desse pacote, né, Andressa, de pavimentação geral, né?
Olha, Joel, eu não participo muito dessa questão das obras, a minha área é mais administrativa. Isso. Da prefeitura. O prefeito Jair Hernandes, ele está muito à frente disso, ele é um projeto que o prefeito tá buscando, aonde tem que buscar recurso, é ele que está à frente dessa área. Eu não, e essa questão da execução dos projetos, a prefeitura era muito deficitária nessa área do projeto. A gente se viu ano passado um ano com muito recurso do governo do estado disponível, o governador abriu a mão, todo mundo viu, e a prefeitura não tinha projetos prontos. E aí foi uma corrida Sim. contra o tempo. Mas, na verdade, é o prefeito quem toca mais essa área. Eu não teria condição de responder com 100% de certeza.
Muito bem. Então, só para registrar aqui, o Leandro Júnior conosco também, fala do Belrecanto, a questão também da escola. A pavimentação, como o prefeito disse, né? Apesar que estava parada agora essa manutenção, em função do mau tempo, aliás, foi um mês assim de muita chuva, né? Por praticamente quase todos os dias. A reunião de terça do prefeito de Florianópolis é com o governador, imagino que é com o pessoal com o objetivo de buscar o Plano Mil, né?
É com a Casa Civil, reunião.
Casa Civil, muito bem.
É quem libera o dinheiro, né?
O dinheiro, né?
Os projetos já estão lá, já está tudo pronto, é só aguardando a liberação do recurso. Então agora é outra área do governo que tem que ser buscada.
A questão dos projetos foi uma correria para entregar no prazo, até no ano passado, né? Eu lembro que quando em algumas entrevistas, eu lembro da correria que foi para entregar a tempo, e foi entregue, né? No tempo hábil, né?
Sim, como eu falei anteriormente, a gente passou por um período onde os recursos estavam disponíveis e a prefeitura não tinha projetos para todas as áreas. A gente sempre fala, várias pessoas já comentaram, o Uruçanga tem uma malha de estrada de chão gigantesca, maior do que os outros municípios que rodeiam a gente. E, no fim, essas áreas não têm pavimentação e não tinham projetos prontos. Então, assim, ó, se viu na possibilidade de conseguir muito dinheiro através do governo do estado, mas não havia projetos. Então, na época, foram elencadas algumas prioridades e foi encaminhado para fazer o projeto. A empresa que executa essa questão de elaboração de projetos para a prefeitura, ela venceu uma licitação. Eles estavam trabalhando praticamente exclusivamente para a prefeitura de Uruçanga. Foi bem corrido, mas deu tudo certo, foi protocolado no prazo. Num prazo recorde e tudo conforme tinha que ser.
Muito bem. O Lucas, bom dia. A licitação em relação à coleta de lixo da empresa já aconteceu? Não, ainda não, né?
Está acontecendo? Foi na última quarta-feira, só que ela não está homologada ainda, tem todo um prazo ainda, né? Mas já houve a entrega dos envelopes na última quarta-feira.
Na última quarta-feira.
Isso. Eu sei que houve três empresas que participaram. Não tenho condição de informar, porque como uma recorre contra a outra, é só a partir da homologação que tu consegue informar o vencedor, né?
Muito bem. Então era isso. Andressa, muito obrigado pela presença.
Obrigada também. Eu sempre agradeço a oportunidade de a gente poder falar sobre questões importantes. Eu sei que o cidadão tem dúvida a respeito, principalmente essa questão do leilão. Há muito tempo a população cobra que aqueles bens saiam do parque. E a gente está tentando tirar da frente um problema que é antigo. E eu penso que estamos chegando ao capítulo final já dessa história daqueles bens antigos e sucata que está disponível lá no Parque Municipal, né?
Sem dúvida. Obrigado, Andressa, pela participação.
Obrigada também.
Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigado também pela presença.
Falaremos muito aí durante esse tempo, né? Durante esse período. Muito obrigada, um bom dia.